A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a dermatologista, a doutora Renata Nascimento. Vamos falar hoje sobre dezembro laranja, vamos falar sobre os cuidados que você precisa ter com seu corpo, especialmente sua pele. Enfim, vamos trazer algumas informações aqui com a dermatologista, a doutora Renata Nascimento. Doutora Renata, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal 98 Notícias. De início, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa campanha Dezembro Laranja. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? A campanha Dezembro Laranja é um alerta para a importância da proteção solar, que é uma forma de prevenção do câncer de pele e do diagnóstico precoce dessa doença. O câncer de pele, ele é o câncer que mais acomete o ser humano. Chega a uma estatística de 33%. Então, é um número considerável, né? E cuidar da pele também é proteger a saúde.
Ô, doutora Renata, fica à vontade. Se a senhora quiser tirar o fone de ouvido, pode ficar à vontade, viu? Não precisa.
Não, tá confortável.
Pode ficar tranquilo. Quando a gente fala no combate ao câncer de pele, mas antes de chegar ao câncer, quais são os cuidados básicos que a senhora, dermatologista, vai trazer de orientações para o cidadão, para a cidadã que está nos ouvindo neste momento? Cuidados básicos.
Certo. A gente vai identificar primeiro os grupos de risco, né? Que são aquelas pessoas que têm alguém na família que tem câncer de pele ou que já teve. Pessoas que tiveram muitas queimaduras solares durante a vida, daquelas que deixam a pele vermelha, ardendo. Pessoas que tiveram muitas sardas ou pintas no corpo. Ter a pele muito clara, do tipo que sempre queima e nunca bronzeia. Já ter tido câncer de pele e ter mais de 65 anos.
Então a gente pode dizer assim, trazendo para a nossa região nordeste, o semiárido, que o cidadão, ou mesmo em outras regiões, mas que o cidadão, eu falo mais a região nordeste por conta do calor intenso, do sol escaldante. Então a gente pode dizer que quanto mais a pessoa estiver exposta ao sol, a probabilidade de contrair o câncer de pele é maior.
Isso. Justamente.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a dermatologista, a doutora Renata Nascimento. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi, boa tarde.
Doutora Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Neste dezembro laranja, como fazer a prevenção para evitar as doenças?
A prevenção, ela deve ser feita, na verdade, durante todo o ano, né?
Uhum.
Esse mês é um mês no qual a gente aborda mais o tema para poder levar as informações, conscientizar a população. As ações de prevenção são o uso de protetor solar, no mínimo fator 30, mas aí a indústria farmacológica tem uma gama de produtos. Hoje em dia o protetor solar, ele ajuda a clarear a pele, ajuda a controlar a oleosidade, tem efeito antioxidante, tem protetor solar para tudo. O uso de camisa, o uso de boné ou chapéu de aba larga e óculos com proteção UV. Sendo que quando a pessoa estiver exposta ao sol nos horários entre as 9 e 15 horas da tarde, que é o horário mais forte, ela deve redobrar esses cuidados com a prevenção. E quando for se expor diretamente, ou seja, um dia de piscina, um dia na roça, usar o protetor solar a cada 2 horas e depois de ter contato com água.
Só para complementar, o fator do percentual do protetor solar depende do tipo de pele, o clareamento da pele, porque tem fator que vai do 30
ao 99, isso, já tem isso. Até 130.
Isso depende muito. Quais são os aspectos para a senhora complementar essa situação?
A gente vai avaliar o fototipo, né, que é a cor da pele, a cor do cabelo, a tendência da pele, ou a tendência desses dois componentes juntos. A gente vai ver o grau de exposição, se é uma pessoa que fica diretamente no sol ou se ela só transita indo de um lugar para o outro. A questão dos fatores de risco, né, da genética, uhum, e se ela já teve algum tipo de câncer. Aí, dependendo, uhum, disso, a gente pode colocar um fator mais alto e colocar o uso diário de 2 em 2 horas.
Doutora,
para complemento, tem a questão da pele oleosa, a pele ressecada, tem também esses aspectos a serem observados?
Tem tudo isso que a gente aborda na escolha do protetor solar ideal.
Agora, doutora Renata, é claro que isso aí a gente está falando do universo ideal.
Universo ideal.
Agora, para a grande maioria dos cidadãos que não tem acesso, de repente, ao dermatologista, o que é que basicamente ele precisa fazer nesse contexto aí de uso de protetor solar, ou algo que a senhora já até falou, camisa de manga comprida, que cubra os braços, chapéu, boné, chapéu de aba larga, o boné. Mas além disso, no que diz sentido aí ao protetor, o que é que ele pode fazer para estar se resguardando? Por exemplo, nós estamos numa região aqui que tem muita gente que trabalha, mototaxista, por exemplo, está exposto. Pessoal que trabalha na feira, apesar das barracas, mas tem um dia todo ali de sol escaldante. As pessoas que trabalham na roça, no interior, enfim.
Aí a gente pode colocar um fator de proteção, porque quando a gente fala assim, na maioria, o 30, ele já fornece uma proteção suficiente, principalmente se ele for reaplicado ao longo do dia. O ideal é usar pelo menos pela manhã e reaplicar em torno de 4 horas, que seria o horário que o sol está com incidência mais forte, ali entre 12 horas, 1 hora, né? Mas o fator 50, eu acho que ele deixa os pacientes mais confortáveis.
E aí, neste caso, tendo alguém na família que já teve algum tipo de processo de câncer de pele ou algum tipo de doença de pele, aí sim, ele já pode recorrer antes de mesmo fazendo uso, já pode recorrer ao dermatologista para estar buscando orientações.
Justamente.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a dermatologista, a doutora Renata Nascimento. A senhora já até comentou alguma coisa, mas quais são as causas que provocam as doenças de pele no contexto geral?
A gente tem a genética, a gente tem muita doença de pele que é autoimune, quando o nosso próprio corpo, ele ataca, né? Ele cria um mecanismo ali, aí no caso a gente tem o vitiligo, a psoríase, lúpus, que são doenças autoimunes. Tem a questão da exposição solar, que piora todas essas doenças. A acne está relacionada com alimentação, com estilo de vida. Tem algumas outras alterações que estão relacionadas com resistência insulínica, que a gente tem algumas manchas, tipo acantose nigricans, na região do pescoço, na região da axila, da virilha. Tem o melasma, que é genético e tem um fator hormonal também associado.
Mito ou verdade que a pessoa de pele mais clara está mais propensa, se ela é exposta ao sol, ela está mais propensa a adquirir um câncer ou um outro tipo de doença de pele?
Verdade,
mito ou verdade?
Verdade.
E como prevenir isso?
Proteção solar.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a dermatologista, doutora Renata Nascimento. Vou trazer mais uma vez o Marconi Nunes aqui para a nossa entrevista.
Doutora, índices a nível nacional apontam que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem pessoas com problemas
de câncer de pele.
E um dos fatores não foi apenas a exposição aos raios ultravioleta, mas também a questão associada ao consumo de carne vermelha, o uso de bebida alcoólica e o tabagismo. Uma situação que pouca gente está atenta a isso também, né?
É verdade, porque eles favorecem a glicação, né? São contaminantes, na verdade.
Uhum. Isso também contribui.
Contribui. E no, na região sul, a gente tem um pessoal que costuma ter a pele mais clara também, o fototipo 1.
Uhum. Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a dermatologista, a doutora Renata Nascimento. Marconi Nunes vai dar uma olhada aí no WhatsApp do jornalismo da 98 FM para buscar informações aí, se o ouvinte pode ficar à vontade aí para participar pelo 988-37-0676. Você tem alguma dúvida, quer saber algum tipo de informação a respeito deste assunto, a doutora Renata Nascimento está conosco aqui para falar sobre o dezembro laranja, doenças de pele, cuidados, enfim. Agora já, 12 horas e 21 minutos, doutora Renata, câncer de pele e outras doenças, tem cura ou tratamento?
Os dois, tem cura e tem tratamento.
E como
o tratamento leva à cura.
Sim. E como é que consegue identificar, doutora Renata? A senhora recebeu um paciente lá no seu consultório, ou na clínica, ou no hospital? Como é que é feita essa abordagem?
Né? Sim. Certo. Eu vou levar aqui em consideração, eu vou criar três
cenários.
Isso, para poder facilitar. Por exemplo, a gente tem uma lesão na pele elevada, brilhante, de cor castanha, avermelhada ou rosa, ou multicolorida, e que sangra facilmente. Em um outro contexto, a gente tem uma pinta preta ou acastanhada que muda de cor, tem bordas irregulares e cresce. Em um outro contexto, uma mancha ou uma ferida que não cicatriza e pode ou não apresentar coceira, crosta e sangramento. Qualquer uma dessas situações que eu mencionei aqui, elas podem ser um câncer de pele. E aí a gente faz uma avaliação com um aparelho, um dermatoscópio, que é uma lente de aumento, que tem uma luz que aumenta ali em 500 o número, né, a dimensão da lesão, para a gente poder observar cada detalhe. E a gente observa a assimetria, a gente chama de regra do ABCDE. A de assimetria, B de bordas irregulares, C de coloração. Duas ou mais cores são um indicativo que chama a nossa atenção. O diâmetro, maior do que 5 milímetros. E E, que é a evolução, a mudança de tamanho, forma ou cor. E aí, diante disso, a gente, na suspeita, eu solicito a biópsia de pele, que é um exame, o anatomopatológico, né? A lesão é retirada, ela é enviada para um laboratório, eles vão estudar todos os fragmentos, todos os segmentos, tanto da derme superficial até a derme profunda, ver se as bordas estão comprometidas ou não, porque em alguns casos de câncer de pele, só a retirada da lesão já é suficiente para tratar. Alguns outros não, a gente precisa ter um seguimento, tem que ter uma avaliação contínua, a cada 6 meses, a cada ano, para ver se vai surgir novas lesões, para ver se tem alguma que está evoluindo ou não.
Marconi.
No ambiente interno, os cuidados ou os excessos com o ar-condicionado ou banho morno, isso pode afetar quem já tem uma doença de pele ou provocar uma doença de pele? A senhora falou muito sobre a questão da exposição
solar,
externa, exposição solar, mas nós estamos no ar-condicionado. Tem gente que chega da academia, gosta de tomar o banho morno. Isso também pode afetar?
Olha, com relação ao banho, a gente tem ele bem associado ao caso de dermatite atópica, que é um caso de como se fosse uma alergia que tem no corpo, que os banhos devem ser frios, rápidos, e a gente deve evitar usar sabonete, usar loção de limpeza e ainda assim uma vez por dia, para poder não ressecar a pele. Mas em se tratando de câncer, não influencia, não.
Ô Marconi falava sobre o ar-condicionado, mas também sobre, a gente falou sobre a exposição demasiada ao sol. E no caso da exposição demasiada a outro tipo de luz que não seja natural, como é o sol, também pode prejudicar?
Também pode, tanto é que a gente orienta o uso do protetor solar diário, mesmo que for para ficar em ambiente fechado, dentro de casa, porque hoje em dia a gente tem a luz do computador, a luz do celular, e tudo isso influencia.
A doença de pele, ela se manifesta não só através de manchas, mas coceiras, ou também pode ser de forma silenciosa? A pessoa pode ter uma doença de pele, não, a coceira é uma manifestação que já chama a atenção diretamente, depois a pele, mas ela de forma silenciosa, a pessoa tem a doença, mas não sabe que está com a doença.
Olha, geralmente a pele é um órgão muito sensível.
Se manifesta.
Aí a gente tem as alterações da coloração, como você falou, do prurido, né, que é a coceira. Tem alteração da qualidade da pele, ressecamento. Começam a surgir, às vezes, descamações, escamas. Aí é porque a gente tem uma gama muito grande. A dermatologia, ela envolve muitas doenças.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com a dermatologista Renata Nascimento. Doutora Renata, vamos falar sobre automedicação e a importância da orientação do profissional. Para que aquilo que serve para mim, de repente, serve o Marconi, mas o Marconi quer, enfim.
A automedicação causa efeitos terríveis no tratamento, viu? Inclusive, às vezes, o uso de certas medicações muda a característica característica inicial da lesão, o que dificulta o diagnóstico. E aí a gente tem que pedir para parar de usar durante um tempo para poder reavaliar depois, para ver como realmente é aquela lesão. Tirando que tem algumas medicações que agravam. Então, eu não sou a favor, não, de automedicação.
Doutora, só para complementar, as mulheres que querem ficar com o rostinho de bebê, bem lisinho, apelam para métodos caseiros. Vou passar um creme à base de abacate, vou colocar pepino na testa, vou colocar... Isso pode agravar? É um método natural que pode ser usado? Olha, estou começando a ficar com rugas, mas eu quero voltar a ter... pele de uma pessoa que teve 15 anos. É um método bem tradicional aqui do interior. Eu puxo mais aqui para essa situação que as pessoas gostam de utilizar métodos caseiros, tradicionais, porém com alguns produtos domésticos.
Associados, né?
Isso.
Olha, aí é muito relativo, viu? Porque, por exemplo, você mencionou o uso do pepino. Geralmente o pepino ele fica ali na geladeira, no congelador. E aí você colocar ele em volta dos olhos, ele tem um efeito benéfico porque ele vai fazer a vasoconstrição, então ele vai diminuir a olheira e diminuir aquele aspecto roxo. Sou a favor. A babosa, a gente sabe que ajuda a cicatrizar, mas tem algumas lesões de pele que a gente precisa que elas fiquem sequinhas para poder fazer a crosta. E aí a babosa, quando você passa, é como se fosse um gelzinho e ela demora um pouquinho para absorver, né? Para ficar sequinha. Tem o óleo de rosa mosqueta, que eu sou a favor. O óleo de girassol, eu sou a favor. Aí vai depender. Mas eu acho que sempre tem que ter uma indicação.
Vai ficar com o rosto pior do que o Coringa do Batman, né? Pior do que o que já era.
Mas a gente tem muita... Na indústria farmacológica tem muita coisa para rejuvenescer.
Ô, doutora Renata, e aí a gente vai para a questão do excesso, né? Ainda que seja farmacológico, ainda que seja indicação do dermatologista, se a pessoa não usar corretamente, pode ocasionar até um outro tipo de problema, né? Ela precisa seguir as orientações e o excesso, ele é prejudicial em todos os aspectos, né?
Com certeza. A gente tem, inclusive, muito paciente que faz uso de ácido por conta própria. Geralmente, eles usam ácidos associados. Um dos fármacos, né, é a hidroquinona, que acaba tendo um efeito rebote. E que se não tiver o cuidado com a exposição solar e com o uso do protetor, a gente tem um efeito rebote, a mancha vem mil vezes pior.
O Marconi falava sobre o uso de produtos naturais, pepino, a senhora acrescentou babosa, e o uso da maquiagem ou de produtos de beleza em excesso, até que ponto ele prejudica? E aí a gente ouve algumas orientações, quem tem filha e esposa sabe como é que funciona, né? às vezes até para dormir a mulher quer colocar alguma coisa ali, o que é que pode ser feito e como pode ser feito durante o dia e também à noite?
Isso tem que ser muito individualizado. Mas a rotina básica, tanto para o dia quanto para a noite, de dia, limpeza, hidratação e proteção. De noite, limpeza, hidratação e tratamento. Agora, o que a gente vai tratar? Se são manchas, se são rugas, se é algum tipo de doença de pele, se vai precisar de comprimidos associados. Aí tudo isso é muito individualizado. Não adianta, tem que ser...
Precisa ir ao consultório, procurar o profissional para fazer uma análise. É muito complicado.
E
leva
você
tempo...
perguntou com relação à maquiagem. Maquiagem não é que ela faça mal à pele. O que faz mal à pele é não remover a maquiagem corretamente antes de dormir. Porque aí você vai acumular, vai obstruir os poros e aí começa a ter alguns efeitos. Como acne, como poros dilatados.
Inclusive, até o uso, por exemplo, de perfume e desodorante pode ser prejudicial dependendo da retirada ou não da pele. Doutora, procede isso?
Procede, porque tem gente que tem alergia. E aí todo produto que é industrializado, que tem corante, que tem fragrância, no caso mesmo que eu falei da dermatite atópica, a gente tem que evitar tudo isso. Inclusive, não só nos produtos de higiene pessoal, como também na alimentação e no cuidado com as roupas.
Olha, 12 horas e 31 minutos, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias com a médica dermatologista, a doutora Renata Nascimento. Nós queremos agradecer a doutora Renata pela participação conosco, ela abriu um espaço aí na agenda para nos atender. É a primeira entrevista ao vivo conosco aqui no Jornal 98 Notícias. A gente não pode perguntar tudo, né, Marconi? Porque aí tem que deixar pergunta, inclusive dos ouvintes, para as próximas oportunidades que a doutora Renata estiver conosco. Nós queremos agradecer.
Pelo
muito
convite
obrigado.
Também, viu? E me ponho à disposição para poder esclarecer. Eu sei que é um meio de comunicação que acaba atingindo um maior número de pessoas, né? Então, facilita muito o nosso trabalho, que é promover saúde e prevenir doença.
Vai voltar com a gente em janeiro, né, doutora? Tem o janeiro
roxo,
né?
Pois é, em janeiro a gente tem o janeiro roxo, que é o mês de conscientização com relação à hanseníase. E aí, eu espero voltar aqui para poder conversar com vocês com calma sobre... Aí já é uma doença que realmente requer muito cuidado, a gente tem que desmistificar por conta do preconceito. É um tratamento que é longo, às vezes deixa sequela.
Ok. Nós conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias com a dermatologista Renata Nascimento, a quem nós queremos agradecer mais uma vez.